graus é a temperatura registrada nos termômetros do CIMEPAR, o nosso Instituto de Meteorologia aqui do Paraná, que indica que nós devemos ter um dia gelado, ou seja, não tem novidade nenhuma, né? Comparada com os últimos dias, a mínima 9 graus, que é registrada neste momento, já a máxima de 18, ou seja, deve dobrar a temperatura, principalmente durante a tarde. Não tem previsão de chuva para hoje.
Start TMC. Quem escuta, sabe. 6:38, ouvinte de São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro, Curitiba, Belo Horizonte, Recife, você está aqui no Start TMC. E olha só, a cidade de São Paulo recebeu, nesta terça-feira, um evento que reuniu algumas das principais lideranças do setor de tecnologia para discutir o futuro dos negócios, inclusive eu estava lá com a equipe da TMC, foi o Conecta TMC, encontro que colocou no centro do debate temas como inteligência artificial, segurança digital e tecnologias sustentáveis.
O evento reuniu executivos de grandes empresas globais como Google, Visa, Qualcomm, Motorola, além de nomes do mercado digital, de segurança e de tecnologia. O evento foi dividido em três painéis principais. O primeiro tratou de segurança de dados e cybersecurity. A conversa contou com a participação do advogado especialista em cybercrimes, Luiz Augusto Durso, que comentou quais são os crimes digitais mais comuns.
Com relação à pessoa física, hoje a fraude bancária é o carro-chefe, seria o golpe mais comum que as pessoas estão sendo impactadas por essas ligações falsas, com uso de inteligência artificial e engenharia social. No caso das empresas, sem dúvida nenhuma, o golpe de criptografia dos dados, que a gente chama de sequestro de dados, né, com o vírus de ransomware, que faz de fato esse tipo de ataque, ele é muito comum. E ele é muito danoso, porque a empresa, ao ser criptografada, ela perde acesso às informações, muitas vezes tem até o seu marketplace criptografado, que para de vender.
O segundo painel discutiu inteligência artificial, machine learning, blockchain e computação em nuvem. Em sua fala, o presidente da Motorola Brasil, Rodrigo Vidigal, afirmou que não sabemos onde estão os nossos dados.
Eu acho que não. Eu acho que nós não sabemos. Acho que a gente está longe de saber. Acho que tem um trabalho nosso de trazer as soluções cada vez mais simples, mais intuitivas, mais integradas. Eu acho que a gente tem muitos produtos nesse sentido, mas o Fábio comentou, né? A gente tem aqui também, a Motorola tem no Brasil, um grupo de pesquisa e desenvolvimento de 1.200 engenheiros que desenvolvem tecnologia nacional, pensando em como também criar soluções para o brasileiro, entendendo a realidade que ele tem, comportamento de uso do brasileiro, o que ele utiliza mais em cada uma das faixas de renda, porque tem também um usuário de mais alto valor, ele é mais informado, tem mais conhecimento e se preocupa um pouco mais. Isso vai mudando de acordo com as camadas de diferentes poderes aquisitivos, isso vai mudando drasticamente. E o crime cibernético, ele se aproveita muito dessa ingenuidade, né, que nós temos e desse espaço disponível para ele poder atacar.
E fechando o evento, o foco foi a chamada Agenda Verde, a relação entre conectividade, infraestrutura tecnológica e sustentabilidade, um dos principais desafios globais de hoje em dia. E quem participou foi o diretor de Business e IA da Qualcomm, Eric Naoki Nakandakari, que explicou a importância da sustentabilidade no âmbito digital.
Quando a gente olha todas as aplicações que hoje rodam ou de alguma forma estão sendo aplicadas no mercado brasileiro, te garanto que 95% dessas demandas ela vem do uso de ambientes públicos, que de alguma forma consomem muita energia, consomem uma infraestrutura extremamente parruda para poder entregar o valor na ponta. A partir do momento que eu levo essas novas tecnologias para o mundo de AI, eu consigo trazer uma otimização e até viabilizo IA em larga escala.
A proposta do Conecta TMC foi aproximar empresários, especialistas e lideranças para discutir como essas tendências vão impactar o dia a dia do brasileiro nos próximos anos.
Pois é, nós estivemos lá então, esse foi o Conecta TMC que reuniu, como Ricardo Spárvoli falou, empresários, especialistas de grandes empresas de tecnologia para discutir as tendências que estão transformando o mercado. O tema foi cybersecurity, né? Segurança na internet, ainda mais em ano eleitoral. A gente sabe que uma das nossas missões, um dos nossos compromissos é combater a fake news, a desinformação. Então, houve 3 painéis com debates bastante enriquecedores. 6:43.
E a gente vai fazer a ponte aérea. Agora vamos para o Rio de Janeiro. O julgamento da morte do menino Henri Borel chega ao 10º dia. É uma fase muito importante, decisiva. O Gustavo Sleman, mais uma vez, está conectado com a gente e vai nos contar o que acontece a partir de agora.
É isso, a gente chega aí nessa fase decisiva já do julgamento do caso Henri Borel, 10º dia, mais uma vez lembrando que esse é o julgamento mais longo já da história moderna do Poder Judiciário do Rio de Janeiro, ultrapassando o julgamento do caso da ex-deputada federal Flor de Lis, que durou 7 dias. E a gente então tem agora essa expectativa a partir das 10 horas da manhã de hoje para os embates, né? Os debates entre defesa e acusação. Cada representante vai poder falar por cerca de 2 horas e meia a 3 horas, lembrando ainda que vão ter direito à réplica e tréplica. Então, por causa disso, mesmo com a expectativa que a sentença saia hoje, essa decisão pode sair só amanhã. Por que que eu digo isso? Por conta justamente do tempo que cada um vai ter para falar e também responder e até apresentar uma tréplica e, claro, também o período mesmo natural para que os jurados se reúnam e façam a votação secreta para a sentença que vai ser proferida, né, divulgada pela juíza que preside a sessão desde a última semana. A gente ontem teve os depoimentos importantíssimos, né, os interrogatórios, tanto da Monique Medeiros, professora e mãe do Henri Borel, e também de Jairinho, ex-vereador, ex-médico e acusado aí de ser o responsável pelas agressões que levaram à morte da criança em 2021. A Monique Medeiros se emocionou bastante, ela respondeu apenas aos questionamentos da juíza e da defesa, se mantendo em silêncio em relação às perguntas da acusação. Algo semelhante também foi adotado pelo Jairinho na sua estratégia de defesa. O Jairinho também se emocionou, começou inclusive um interrogatório dizendo que Jesus iria ajudar a encontrar a verdade durante o júri e negou qualquer tipo de agressão à criança, apenas comentou que brincava, medindo forças ali com a criança em algumas ocasiões, e também negou acusações que foram ditas por ex-namoradas e ex-companheiras ao longo aí dos depoimentos da última semana, de que ele teria agredido alguma mulher. Ele apenas lembrou algumas discussões pontuais, mas segundo ele, sem nenhum tipo de agressão. Reconheceu traições também, mas segundo ele, nenhum tipo de agressão física. A gente, claro, então vai acompanhar agora os desdobramentos de hoje com os embates e os debates da defesa e da acusação e logo depois, aí sim, a votação que vai definir por parte dos jurados, no caso, né, do Tribunal de Júri, a sentença definitiva desse caso que mobiliza o país desde 2021, aguardando ainda uma resposta, até porque foram idas e vindas diversas manobras das defesas, principalmente de Jairinho, e também algumas contradições apresentadas durante as investigações e o julgamento, principalmente em relação aí ao lado de necrópsia do menino Henri Borel, que foi um assunto bastante discutido, inclusive por defesa e acusação, nas sessões, né, que antecederam a de hoje aqui no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, pessoal.
Esse assunto de repercussão nacional, então, que revoltou e entristeceu tanta gente, nós vamos continuar acompanhando. Obrigada, viu, Gustavo Sleman, diretamente do Rio de Janeiro. E agora a gente fala de celebração, para a gente dar uma respirada aqui. Considerada a maior celebração do Brasil, Corpus Christi de Curitiba espera receber mais de 130 mil pessoas nesta quinta-feira. A programação, com mais de 10 horas, prevê a confecção dos tradicionais tapetes coloridos, missas, procissões e apresentações musicais. Vamos ao vivo, então, lá na capital paranaense, com o Leonardo Gomes, que tem todas as informações. Bom dia, Leonardo.
bom dia a todos. Um momento importante para os fiéis católicos aqui da capital paranaense e também da região metropolitana e fiéis que vêm de longe, do interior do estado, já que a gente está falando, como você muito bem disse, começa com essa confecção ainda durante a madrugada, nem amanheceu 5 horas da manhã, já estão montando esses tradicionais tapetes. Eu me lembro quando criança, minha avó, minha mãe me levava para ver, e as pessoas têm muita essa memória afetiva, porque a gente está falando de tapetes quilométricos que ficam na região central de Curitiba, que são montados com restos de obras, pedras, pedregulhos, pó, borra de café e materiais recicláveis de modo geral, onde vão transmitindo mensagens e também passagens bíblicas. Programação, como eu disse, que começa ainda, nem amanheceu, já começou a programação, isso amanhã, por volta das 5, 6 horas da manhã, aí quando amanhece, 7, 8 horas da manhã, a programação vai se estendendo por 10 horas com a realização de missas, encenações bíblicas e também apresentações musicais, que devem encerrar a programação no fim da tarde. São 10 horas, portanto, de programação. Nós temos essa expectativa de 130 mil pessoas e também haverá uma campanha de arrecadação de alimentos. A expectativa neste ano, nesse evento que é organizado pela Arquidiocese aqui da capital, é arrecadar até 15 toneladas de alimentos, números que impressionam e que colocam o Corpus Christi do Paraná como o maior do Brasil.
Né? Muita gente, realmente 130 mil pessoas, um número muito para lá de expressivo. Muito obrigado pelas informações, Leonardo Gomes. Vamos para Recife agora. Pesquisadores da Universidade Federal Rural de Pernambuco vão monitorar tubarões após os incidentes que aconteceram nesses últimos dias. Carol Oliveira está ao vivo com a gente. Carol, com você.
Bom dia, Tebas, Fernanda. Excelente quarta-feira para todo mundo que nos acompanha aqui no Start TMC. Bom, esse projeto de monitoração, ele foi selecionado na 19ª rodada do edital Ciência no Governo. Programa Cientista Arretado e contará com investimento superior a R$1 milhão ao longo de 24 meses. O objetivo é compreender os padrões de deslocamento e comportamento dos tubarões que frequentam a costa pernambucana, produzindo informações capazes de auxiliar políticas públicas de prevenção para evitar esses incidentes. Atualmente, o monitoramento permanente ocorre apenas em Fernando de Noronha. Com o novo projeto, a iniciativa será ampliada para todo o litoral continental, tendo como foco prioritário o trecho de aproximadamente 33 quilômetros entre o Cabo de Santo Agostinho e Olinda, área considerada crítica para a ocorrência desses incidentes. A expectativa dos pesquisadores é que as informações obtidas permitam identificar áreas de maior risco, compreender o comportamento dos tubarões ao longo da costa pernambucana e fornecer medidas de prevenção mais eficazes, reduzindo as chances de novos incidentes com os banhistas, moradores e turistas. Volto com vocês.
Obrigada pelas informações. A gente ficou impressionante com esses dois casos, né? Um seguido do outro, e a gente sempre reforça o que a gente já falou aqui para prestar atenção nas placas de sinalização. E agora nós vamos com esporte.
Vamos com esporte, Copa do Mundo agora aqui no Start TMC, né? Quem tá nos Estados Unidos é Leandro Boldakian. Ele tem informações, né? Afinal de contas, a TMC já está nos Estados Unidos. Fala, Boldakian, bom dia.
Fala, Fernanda Câmara, Rafael Tebas. Bom, seguindo aqui de Nova Jersey, estamos de olho na Copa do Mundo. Uma das seleções favoritas, podemos dizer assim, a Alemanha chegou ontem a Chicago para também começar a preparação, né, da seleção da Alemanha, que é tetracampeã. É mais uma seleção que busca igualar o recorde de títulos que é do Brasil, né, pentacampeão. Busca o seu quinto título, tendo Manuel Neuer como uma das principais estrelas. A equipe ficará concentrada em Chicago, vai treinar nas instalações do Chicago Fire e, certamente, né, uma seleção que demanda muita atenção. Estivemos ontem no MetLife Stadium, que não pode, né, ser chamado de MetLife por conta de acordos da FIFA com alguns naming rights. Nova Jersey, New York, é o estádio que vai sediar o primeiro jogo do Brasil diante do Marrocos. Estivemos também no ano passado neste mesmo estádio, muita coisa ainda para ser feita, reparos sendo feitos a todo momento. Não está realmente pronto ainda, especialmente ao redor do estádio, muitas questões ainda, né, para serem acertadas, mas ainda temos tempo, né, restam aí 10 dias para a abertura oficial no estádio aqui em Nova Jersey. E ainda sobre a Alemanha que chegou, né, um detalhe curioso para vocês aí no Brasil. Um renomado chefe austríaco, que tem um programa de televisão, foi o responsável pelo cardápio dos jogadores no voo. Um voo que dura cerca de 9 horas. As opções eram filé mignon, camarões e berinjela assada, para os jogadores poderem, né, ter a refeição aí da melhor forma possível. Quero devolver para vocês aí no estúdio. Qual o prato que vocês escolheriam, hein? Um abraço, até a próxima.
Difícil escolher, hein? Difícil escolher. Pergunta feita pelo Leandro Boldakian. Não sei a opinião de vocês, mas enfim. 6:53.
Copa do Mundo FIFA 2026 na TNC. Oferecimento: churrasco que é churrasco, começa com Seara. Betano, confia na patrocinadora oficial do futebol brasileiro, para maiores de 18 anos. E carne de qualidade é Friboi Reserva. Cuidado que faz diferença.
E olha, a TMC realiza nesse próximo domingo, você que está em São Paulo, no Parque do Carmo, um evento gratuito, Esquenta da Torcida, antecipando, portanto, o clima da Copa do Mundo. A programação inclui carreata festiva, shows de Dudu Nobre, também da banda Doce Encontro, enfim, vai ser muito legal. Os torcedores vão poder participar de um espaço dedicado à troca de figurinhas do álbum oficial da Copa do Mundo, que beleza. E a ação então reúne a TMC, a Alfa FM, Rádio Disney, 89 também. Enfim, vai ser muito legal para aproximar o público da cobertura do Mundial da Copa do Mundo.
Que beleza.
Muito, muito, muito legal. Só para passar aqui certinho aqui o serviço. Então, nesse próximo dia 7, começando às 10 horas da manhã até às 14 horas, 2 da tarde, no Parque do Carmo, Portaria 1. Muito bom.
E agora a gente vai para Brasília, de São Paulo para Brasília. Nós vamos falar com a Lívia Brás para saber a repercussão e as consequências da nova taxação anunciada pelos Estados Unidos. Lívia Brás, bom dia.
Oi, Fê, Rafa, bom dia para vocês. Bom, consequência, né? O governo americano propôs criação dessas tarifas extras sobre mercadorias importadas de vários países, incluindo o Brasil. No caso do Brasil, a sobretaxa que foi sugerida pelos Estados Unidos é de 12,5%. Segundo o relatório que foi divulgado, né, pelos Estados Unidos, a falta de mecanismos eficazes para impedir entrada de produtos ligados ao trabalho forçado cria uma concorrência que por eles é considerada desleal para as empresas e para os trabalhadores americanos. Em relação ao Brasil, esse documento que foi divulgado, ele diz que apesar dos compromissos que foram assumidos contra o trabalho escravo e também da existência de uma lista chamada Lista Suja do Trabalho Escravo, o país não tem uma proibição legal efetiva justamente para barrar a importação das mercadorias que são produzidas nessas condições em outros países. Essa proposta é importante a gente deixar claro que ela ainda não está valendo, viu? Agora os Estados Unidos, eles abriram um período de consulta pública, segue até o dia 6 de julho, ou seja, tem mais um mês aí. No dia 7 de julho está prevista a audiência pública justamente para discutir essa medida antes de uma decisão final. O que também ainda não está claro até agora é se essa nova sobretaxa, como eu disse, de 12,5%, ela vai ser somada àquela tarifa de 25% que já tinha sido proposta anteontem aí para os produtos brasileiros.
Valeu, Lívia Brás. E esse é um ponto importantíssimo, né? De fato, esse tarifaço anunciado não está valendo ainda internamente. Os Estados Unidos vão avaliar. Muito obrigado pelas informações, Lívia Brás. Bruno Rizzi, quero saber de você também os impactos, né, do ponto de vista eleitoral e como que fica o ambiente político também depois dessa decisão, enfim, que pode virar oficial nos próximos dias nos Estados Unidos.
Eu vou estender como fica, boa, boa. Como fica o ambiente político, diplomático e jurídico.
Perfeito, perfeito. Vamos lá. Primeira coisa, em cima do que o Tebas comentou, né? Ainda não está valendo. Rapidamente aqui para o nosso ouvinte espectador entender, 30 de junho é o prazo para que os Estados Unidos, né, a secretaria responsável receba as manifestações das empresas, associações interessadas no assunto. Até 6 de julho, ou melhor, 6 de julho é a data da audiência pública em Washington, também vai ter manifestação ali dos representantes, e até 15 de julho é a apresentação da recomendação definitiva e o presidente Donald Trump decide se as tarifas vão entrar em vigor e ou quais recomendações vai adotar. e a decisão não precisa passar pelo Congresso americano, então é importante a gente ressaltar aqui. Outro ponto é que não estão descartadas conversas entre Lula e Trump nesse inteirinho aí. A gente tem que lembrar que também tem a Copa do Mundo nesse, justamente nesse período ali, a Copa do Mundo ocorrendo também nos Estados Unidos, então enfim, vamos ver como que isso se desenrola. E aí também acho que vale salientar aqui que, apesar de toda a questão comercial, né, e jurídica envolvendo a relação e a decisão prévia, ao menos, sobre esse tarifaço, enfim, de não cumprir algumas questões, como a própria Lívia trouxe ali, apesar de tudo isso, quando a gente lê o relatório dos Estados Unidos, o PIX é citado ao menos 20 vezes. Nossa. Nesse relatório. Ou seja, toda essa questão que o governo tem defendido, o próprio ministro Dario Duringa, ministro da Fazenda, tem usado esse discurso de defender o PIX em cima de todas essas questões aí, é algo relevante para a gente acompanhar também. Então, não é necessariamente só isso que está rolando, tem um pano de fundo político por trás ali, justamente por conta dessa questão. Então, são os desdobramentos aí, a gente segue acompanhando aqui no Start TMC e durante toda a nossa programação.
E falando de cenário eleitoral, tem entrevista hoje com o Eduardo Bolsonaro no TMC 360 para falar sobre o tarifaço, entre outras questões, às 8h30.
É, e isso. A gente termina aqui. Vem aí o TMC 360 com Joana Trepton e Felipe Bueno.
Valeu.
Start TMC. Tudo mais cedo. O start pro seu dia. Quem escuta, sabe.
Quando o mundo todo para e ouve o futebol, a voz que leva até você toda essa emoção precisa ser legítima, de verdade. A plataforma de rádio TNC foi oficialmente licenciada pela FIFA para transmitir a Copa do Mundo 2026. Não é apenas transmissão, é compromisso com a história. Copa do Mundo FIFA 2026, aqui na TNC, a emissora oficial da paixão do brasileiro.
Copa do Mundo FIFA 2026 na TMC. Oferecimento: churrasco que é churrasco, começa com Seara. Betano, apoiadora oficial da Copa do Mundo FIFA 2026. Confia, para maiores de 18 anos. Rádio Uber, sempre em campo com você. E carne de qualidade é Friboi Reserva. Cuidado que faz diferença.
Num país dividido por opiniões e versões incompletas, escolher um lado virou regra.
Escolher um lado virou regra.
Escolher um lado virou regra.
Na TMC, não. Nosso compromisso é com a informação completa.
Aqui você ouve o ponto, ouve o contraponto e tira a própria conclusão.
Porque jornalismo de verdade não entrega respostas prontas. Ele apresenta fatos, contexto e diferentes visões. Respeita a sua inteligência.
Ponto e contraponto não é apenas um slogan, é o princípio da TMC.
TMC, compromisso com a verdade, compromisso com você. Transamérica,
TMC. TMC 360. Traduzindo, muito completo. Passa por tudo. Quem escuta sabe. TMC.
7h01, muito bom dia, o TMC 360 está começando agora, uma ótima quarta-feira para todos, hoje é dia 3 de junho de 2026, quarta-feira pré-feriado para muita gente e quarta-feira normal para muita gente também, não é mesmo, Felipe Bueno, bom dia.
Bom dia, Joana Trepto, seja bem-vinda, seja bem-vindo, você para quem é quarta-feira, você para quem é sexta-feira, interessante isso, né, o mundo dá voltas. Fique tranquilo quanto a isso, né? Hoje é dia 3 de junho de 2026 e até às 10 da manhã a gente traz para você muita prestação de serviço, atualização do noticiário para você formar a sua opinião, que é o que importa. Trabalhe ou não nos próximos 2 dias. Bora então com os destaques?
Os Estados Unidos concluíram uma investigação sobre trabalho forçado no Brasil e propuseram uma tarifa adicional de 12,5% sobre produtos brasileiros. O governo brasileiro classificou a medida como desproporcional e injusta, ampliando a tensão comercial entre os dois países.
O presidente Lula reagiu às medidas americanas e criticou o relatório que associa o PIX a práticas desleais. Lula chamou os filhos de Bolsonaro de, aspas, traidores e vendilhões da pátria, fecha aspas.
Isso porque os filhos de Bolsonaro, Eduardo e Flávio Bolsonaro, estão sendo associados a essa imposição ou futura possível imposição de tarifa. A tarifa ainda não entrou em vigor, ela ainda está em fase de estudo. Durante o TMC 360, nós vamos trazer todos os detalhes sobre, então, essas duas frentes de tarifas que podem vir a ser aplicadas contra o Brasil e contra outros países no mundo. Já que o Felipe falou sobre a reação do Lula, por outro lado, Flávio Bolsonaro se defendeu dessas acusações, afirmou que pediu para Trump não taxar as empresas brasileiras e apenas solicitou ao governo americano a classificação do PCC e do Comando Vermelho como organizações terroristas. Inclusive, ontem enviou uma carta para o presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, reiterando esse pedido para a não taxação das empresas brasileiras.
O problema é que o estrago já foi feito nas redes sociais, né? Todas essas mudanças, essas ameaças, essas quase potenciais prováveis mudanças movimentam Brasília, movimentam o Palácio do Planalto. O presidente Lula convocou uma reunião ministerial para hoje para discutir tudo isso. Fala, Lívia Brás.
Pois é, essa reunião ministerial, ela tinha sido convocada inicialmente para alinhar o discurso do governo sobre as entregas e as ações que foram feitas ao longo da gestão do petista, né? Só que o presidente Lula também deve aproveitar esse encontro de hoje para discutir as recentes decisões do governo Trump em relação ao Brasil, como, por exemplo, a classificação das organizações brasileiras consideradas terroristas e a possível nova taxação.
E para repercutir esse assunto, nós temos uma entrevista exclusiva com Eduardo Bolsonaro ao longo do TMC 360. Eduardo Bolsonaro mora nos Estados Unidos, está extremamente, intimamente envolvido com a campanha do irmão Flávio Bolsonaro, pré-candidato à presidência. Vai responder ao vivo a essas acusações de traição à pátria feitas por Lula, vai comentar a pressão de Washington sobre o Brasil e outros assuntos que movimentam o noticiário relacionados à família Bolsonaro nos últimos dias.
Em votação relâmpago, o Senado aprova o projeto que dificulta o aborto legal para crianças vítimas de estupro. A decisão foi tomada em votação simbólica, sem o registro dos votos de cada parlamentar.
O Tribunal Superior Eleitoral manteve a decisão que tornou o ex-governador do Rio, Cláudio Castro, inelegível até 2030. O colegiado rejeitou o pedido para anular a condenação por abuso de poder político e econômico na campanha de 2022.
O tenista João Fonseca é eliminado nas quartas de final de Roland Garros. Após uma campanha empolgante, o brasileiro de 19 anos perdeu para o tcheco Jakub Mencik por 3-0 e se despediu do torneio em Paris.
O TMC 360 está no ar com informação que importa para você, de um jeito que você vai gostar de ouvir, ver, saber, entender e compartilhar. Agora são 7:05.
TMC 360. Quem escuta sabe. TMC.
Bom, após concluir uma investigação sobre trabalho forçado envolvendo 58 países, incluindo o Brasil, os Estados Unidos, o Escritório de Comércio Internacional Exterior, né, dos Estados Unidos, propõe uma nova tarifa de 12,5% sobre produtos brasileiros. A medida ainda será submetida à consulta pública. Isso tem a ver, de certa forma, com o que foi anunciado ontem, mas ao mesmo tempo é diferente, existe por outras razões essa discussão. E de São Paulo, a repórter Luísa Mutoni vai trazer mais detalhes sobre essa pré-decisão. Diga, Luísa, bom dia.
Oi, Felipe. Pois é, agora essa taxa fica aí em 12,5%, mas não foi informado oficialmente se ela vai se somar a outra sobretaxa de 25% que já tinha sido anunciada antes, né? Essa proposta agora então vai ser submetida a uma consulta pública e os interessados podem solicitar a participação nas audiências até o dia 22 de junho e enviar as contribuições por escrito até o dia 6 de julho. As audiências estão marcadas para o dia seguinte, para o dia 7 de julho, mas a decisão sobre a aplicação ou não dessas tarifas caberá ao final ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Segundo o relatório que foi divulgado pelo escritório norte-americano, o Brasil afirma que proíbe importações produzidas aí com trabalho forçado, né, trabalho escravo, mas essas regras não vedam de forma legal essa importação para comercialização no mercado doméstico, ou seja, no mercado local, né, aqui dentro do Brasil, de produtos fabricados de forma total ou parcialmente com trabalho forçado em outros países. Então, o escritório considera a conduta do Brasil injustificável e impõe obstáculos ou até mesmo restrições ao comércio dos Estados Unidos. O governo brasileiro já se manifestou oficialmente e considerou essas sanções desproporcionais e injustas.
Obrigada, Luísa, pelas informações. Esse é o assunto do dia, tem sido o assunto da semana, já era o assunto do dia ontem também. Está movimentando muito o noticiário nacional, é uma preocupação, mas também movimenta o noticiário que diz respeito às eleições. Então, a gente tem uma pressão comercial, mas a gente também tem uma pressão no que diz respeito às eleições, porque isso já está sendo amplamente usado pelos pré-candidatos, esse assunto, como uma arma eleitoral. Bom, o governo brasileiro, falando agora de uma forma mais prática, pragmática, já reagiu à possibilidade dessas novas tarifas dos Estados Unidos contra produtos do país. Presidente Lula e o ministro da Fazenda, Dario Durigan, comentaram o cenário, sinalizaram os próximos passos. De Brasília, Lívia Braz tem os detalhes. Lívia, bom dia.
Oi, Joana. Oi, Felipe. Bom dia para vocês. Pois é, Estados Unidos agora, eles abriram essa nova frente de tensão comercial, né, com o Brasil, questionando o PIX e anunciando também essa taxação de 25% sobre as importações brasileiras. O governo norte-americano está alegando que o PIX, ele prejudica as empresas privadas de meios de pagamento, como, por exemplo, operadoras de cartão de crédito e também as plataformas digitais. A reação do governo brasileiro foi imediata. O ministro da Fazenda, Dario Durigan, ele disse que o PIX está fora de qualquer tipo de negociação com os Estados Unidos e classificou o sistema de pagamento instantâneo, né, como um símbolo da soberania financeira nacional. Segundo Durigan, essa ferramenta é gratuita, ela é democrática e tem despertado, inclusive, o interesse de outros países. Já o presidente Lula também criticou a iniciativa dos Estados Unidos, né? E diz que parte dessa pressão externa está ligada à atuação dos filhos do ex-presidente Bolsonaro lá nos Estados Unidos. Disse ainda que o governo brasileiro não vai aceitar nenhum tipo de interferência nas políticas que são consideradas estratégicas aqui para o Brasil. Enquanto isso, o Ministério do Desenvolvimento está calculando quais são os possíveis impactos dessa tarifa de 25% que foi imposta aí pelos Estados Unidos e que pode atingir, segundo esse levantamento, 1/5 das exportações brasileiras para o mercado norte-americano. Ou seja, agora as negociações diplomáticas, elas continuam, né, justamente para tentar evitar mais prejuízo nas empresas.
Bom, e vale a pena a gente trazer em cima do que a Lívia está falando, do que a Luísa trouxe também, daquilo que a gente está falando desde a abertura do jornal, que essa história do PIX, por exemplo, entre outras, né, ela não é nova, né? Quando do tarifaço do ano passado já se fez, se a gente comentou aqui ontem mesmo, aqui no 360, quando do anúncio do tarifaço em 2025, né? Meio do ano, vamos arredondar, meio do ano, né? Já se falou muito sobre a ameaça que o PIX brasileiro trazia para as empresas por exemplo, né, e especificamente de cartões de crédito sediadas nos Estados Unidos de origem americana. Conversa vai, conversa vem, o ano passou e esse assunto foi engavetado, de certa forma, até porque houve conversas de alto nível entre o próprio presidente dos Estados Unidos e o presidente do Brasil. É importante dizer que, independentemente de influência de família A ou de família B, né, ou de lado A ou lado B da disputa ideológica, foi algo que partiu dos Estados Unidos. Não é que foi uma provocação do Brasil respondida economicamente ou de maneira no nível da aduana por parte de outro país, né? Partiu 100% dos Estados Unidos. E a gente segue destrinchando para você esse assunto para que você tire as suas próprias conclusões.
Vamos então ouvir e ver, para quem nos acompanha no TMC News BR, quais foram as críticas do presidente Lula à família Bolsonaro depois dessas decisões do governo americano em relação ao Brasil? Solta aí, Paco.
Consegue ser pior do que ele. E são, na verdade, vendilhões da pátria. Foram pedir para que um país estrangeiro se intrometesse nas decisões brasileiras. É isso que vocês têm que dizer alto e bom som. São traidores. Por menos do que isso, Joaquim Silveiro dos Reis, que delatou Tiradentes, foi enforcado. O que merece os traidores da pátria que vão pedir intervenção de um país no nosso país?
Lula também atacou diretamente o senador Flávio Bolsonaro.
Ele hoje foi dizer que não falou nada. Ele falou. Ele foi pedir arrego. Foi dizer, porra, Trump. Trump, dá uma porrada no Lula. Taxa o Lula, porque o Lula vai ganhar da eleição e Trump não deixa. Prejudica o Lula. Imbecil. Ele não sabe que ele não vai me prejudicar o Lula. Ele vai prejudicar é o povo brasileiro. Ele vai prejudicar é os empresários brasileiros. Ele vai prejudicar é o agronegócio nosso.
Bom, vale lembrar que Joaquim Silvério não foi enforcado, mas nós entendemos a relação que ele fez com a pessoa que delatou o líder, porém o mais pobre, da Inconfidência Mineira, que foi uma pré-declaração de independência do Brasil, isso no século XVIII, né? Uma aulinha de história rápida aqui. Bom, continuando com esse bate-boca aqui entre os dois lados, né? O senador e pré-candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro, negou que tenha pedido para Donald Trump impor tarifas extras ao Brasil. Num vídeo postado na internet, Flávio adiantou que enviaria uma carta ao governo americano pedindo a suspensão do novo tarifaço e culpou o governo Lula pela sobretaxa. Vamos ouvir.
Eu fiz o pedido direto para que os Estados Unidos não taxassem as empresas brasileiras, que já são absurdamente taxadas pelo governo Lula. Os empreendedores brasileiros já estão sufocados com tanto imposto, burocracia, perseguição, estão até saindo do Brasil. Então eu expliquei que não seria justo taxá-los ainda mais.
Flávio Bolsonaro anunciou que pretende acionar o Supremo Tribunal Federal contra o presidente Lula depois dessas declarações feitas durante o evento em Goiás, que nós acabamos de mostrar. Assunto que está em destaque no nosso site, tmc.com.br. Lula, então, chamou os filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro de traidores ao criticar a atuação da família Bolsonaro junto ao governo dos Estados Unidos. Flávio disse que a fala do presidente configura ameaça e incitação ao crime e disse que vai apresentar uma denúncia ao STF. Até agora, o conteúdo formal da ação ainda não foi divulgado e Flávio não foi o único pré-candidato, apesar de estar envolvido diretamente no assunto e ter sido acusado pelo presidente Lula, não foi o único pré-candidato à presidência a se manifestar sobre esse assunto. Em Minas, os pré-candidatos Ronaldo Caiado, do PSD, e Romeu Zema, do Novo, criticaram a proposta tarifária dos Estados Unidos contra produtos brasileiros. Em Minas está o André Rocha, de BH. Tem os detalhes pra gente. André, bom dia.
Bom dia, Joana. Bom dia, Felipe. Foi um encontro entre os três principais pré-candidatos da direita à presidência da República durante um congresso sobre produtores de leite. Ronaldo Caiado disse que a culpa pelo possível tarifaço é do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e da esquerda, que sempre fala contra Donald Trump, que sempre faz críticas contra o presidente dos Estados Unidos. O Romeu Zema também foi na mesma linha, né? Criticou o PT, disse que os três candidatos, apesar de provavelmente ficarem separados no primeiro turno, no segundo, se houver, estarão juntos contra a esquerda, contra o PT. E o Flávio Bolsonaro também disse que ele foi aos Estados Unidos, conversou com Donald Trump, pediu que as tarifas não fossem feitas, mas que, né, o presidente Lula fez um movimento contrário, né? Apesar de ter se reunido com Donald Trump, segundo Flávio Bolsonaro, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva só prejudica as relações entre Brasil e Estados Unidos. Lembrando que foi o primeiro encontro entre Romeu Zema e Flávio Bolsonaro, depois que o ex-governador de Minas Gerais criticou, né, o presidenciável por causa das relações com Daniel Vorkado. Mas nesse encontro foi tudo bem. Flávio Bolsonaro disse que quer a união de todos e o Romeu Zema também disse o mesmo. Não houve nenhuma menção a esse conflito entre Zema e Flávio Bolsonaro. Lembrando que Flávio Bolsonaro segue hoje aqui em Belo Horizonte e nós vamos cobrir tudo que acontecer por aqui. Eu volto com vocês.
Obrigada, André, pelas informações. Um ótimo dia para você. E seguindo aqui com o nosso noticiário e ainda sobre esse assunto ele está extenso hoje, mas há muitos fatos e é um assunto de extrema importância para o nosso dia a dia, para as nossas eleições e para o nosso futuro. Tem duas implicações principais. Uma tem a ver com a nossa economia, são sanções comerciais, são taxas que podem ter implicações na nossa economia, e outra tem a ver com as eleições deste ano, que desde já nós sabemos, estão muito polarizadas e a cada fato novo há uma mexida muito grande aí na sensação dos eleitores em relação a essa instabilidade política que nós estamos vivendo. Bom, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, elogiou o senador Flávio Bolsonaro ontem numa coincidência, enquanto no Brasil Flávio e Lula ficavam se culpando e tentando jogar um pro colo do outro a responsabilidade sobre essas futuras tarifas, Donald Trump ontem postou a foto do encontro com o senador Flávio Bolsonaro na Casa Branca. E será que foi um bom, um ruim timing? Um timing bom, um timing ruim? Isso depende do entendimento de cada um. O que Donald Trump escreveu é o seguinte, abre aspas: um jovem inteligente que ama muito o seu país, fecha aspas. Assunto também aqui no site da TMC, declaração que foi feita dias depois do encontro entre os dois na Casa Branca, se eu não me engano, quase uma semana depois eles se encontraram, foi quarta ou quinta-feira passada? Mas podemos colocar aí uma semana depois do encontro, então veio esse registro feito pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e foi essa manifestação então que coincidiu com o anúncio dessa nova tarifa de 25% de ontem sobre produtos brasileiros importados pelos Estados Unidos, e ainda tem a de ontem mais tarde, que é de 12,5%. A gente lembra que a primeira proposta de taxação, ela foi feita pelo escritório comercial norte-americano com base na legislação que permite ações contra práticas consideradas prejudiciais ao comércio dos Estados Unidos. É como se os Estados Unidos tivessem uma premissa para se defender de países que praticam regras que eles consideram injustas para, enfim, o comércio e os negócios do próprio país. Nas redes sociais, aliados do governo Lula associaram a decisão à visita de Flávio Bolsonaro a Washington, então quiseram de fato colocar a culpa dessa possível taxação no colo de Flávio Bolsonaro. Já a oposição rejeita essa relação, atribui a responsabilidade do governo brasileiro, diz que o governo brasileiro foi irresponsável, que não teve uma boa política externa nos últimos anos. A gente lembra mais uma vez que o presidente Lula criticou então o tarifaço, afirmou que a família Bolsonaro teria contribuído para o agravamento da situação, e a resposta de Eduardo Bolsonaro, a resposta da família Bolsonaro, aliás, virá por Eduardo Bolsonaro daqui a pouquinho ao vivo aqui no TMC, 360. Inclusive, esse é o assunto da nossa enquete de hoje. Felipe Bueno.
Importante dizer, 30 segundos aqui para você formar a sua opinião em cima do que disse a Joana Trepto com relação a essas questões comerciais. E aí a gente está falando de relação dos Estados Unidos com o mundo. Nunca se esqueça de, ao fazer a sua análise, acrescentar uma simples palavra: China. Né? Porque é disso também que nós estamos falando, de uma disputa que ocorre há 10 anos, mais ou menos, simplificando bastante, uma disputa comercial, e o Brasil está no meio dessa disputa. A gente tem, inclusive, conversado com pré-candidatos à presidência da República sobre como eles enxergam isso. Estados Unidos aqui, China aqui, o Brasil no meio, tendo negócios com os dois países e os dois países disputando a área de influência. Então, pense sempre nisso. Com relação a nossa enquete, que já está à sua disposição no TMC News BR, nós perguntamos para você o seguinte: essa crise com os Estados Unidos, de repente, na verdade, não tem crise nenhuma, a crise está aqui entre os dois, né? É um motivo de preocupação para você? Muito? Um pouco? Não. Ainda não. São quatro opções para você votar. Essa crise com os Estados Unidos é um motivo de preocupação para você? Muito? Um pouco? Não e ainda não. Faça a sua escolha, deixa o seu joinha, compartilha, né, participa do nosso chat e vota na nossa enquete 722. Bom, para a gente começar a fechar esse primeiro momento desse tema, que a gente vai voltar a falar sobre isso com certeza, né? A FEBRABAN, Federação Brasileira de Bancos, defendeu o PIX e rebateu as críticas feitas pelos Estados Unidos ao sistema de pagamentos brasileiro. Em nota, a entidade afirmou que o PIX é uma infraestrutura pública de pagamentos. Lembra? A gente falou faz 10 minutos disso aí, né? Aberta e não discriminatória, que estimula a concorrência entre bancos, fintechs e instituições financeiras nacionais e estrangeiras. Segundo a FEBRABAN, as avaliações do escritório comercial dos Estados Unidos são resultado de informações incompletas sobre o funcionamento do sistema. Que mais? Tem mais sobre esse assunto aqui. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, classificou o Brasil como um país não amigável a quê? Aos interesses americanos. Muito bem. A declaração foi feita durante uma audiência no Congresso dos Estados Unidos. Ocorreu em meio ao aumento das tensões comerciais e diplomáticas entre os dois países. Rubio citou preocupações relacionadas a decisões políticas e econômicas adotadas pelo governo brasileiro e afirmou que Washington acompanha com atenção esse relacionamento. Até o momento, o governo brasileiro não respondeu às declarações do secretário de Estado dos Estados Unidos. São 7h24 agora.
O Senado aprovou em uma sessão que durou menos de 2 minutos, vou repetir, menos de 2 minutos, um projeto de decreto legislativo que dificulta o acesso ao aborto legal por crianças e adolescentes vítimas de violência sexual. A votação foi remota, foi pra lá de rápida, foi ultra rápida, não teve nenhum debate. De Brasília, Lívia Braz traz mais informações. Lívia.
Exatamente isso, Joana. Na prática, esse projeto que foi aprovado ontem pelos senadores, ele suspende o efeito de uma resolução do Conselho Nacional de Direitos da Criança e do Adolescente, o CONANDA, que regulamenta o acesso de crianças e adolescentes ao aborto legal nos casos que já são previstos pela legislação brasileira. E essa votação, como você disse, foi muito rápida mesmo. A aprovação do pedido de urgência e também do mérito da proposta levou menos de 2 minutos, 1 minuto e 42 segundos em plenário. Foi de forma simbólica também, como você falou, sem registro individual dos votos dos senadores. Essa resolução do CONANDA, que tinha sido publicada no finalzinho de 2024, né, estava em vigor desde janeiro de 2025, ela estabelecia algumas diretrizes para o atendimento de menores de idade em algumas situações. Por exemplo, gravidez decorrente de violência sexual, risco de vida para gestante e também em caso de feto anencefálico. Esse texto, ele também ressaltava, né, que a gestação em crianças e adolescentes representa risco à saúde física, mental, psicológica e pode causar impactos permanentes e até, inclusive, aumentar o risco de morte. Com a aprovação desse projeto, todos os efeitos dessa norma, né, ficam suspensos. Segundo alguns críticos dessa medida, essa mudança, ela pode, de fato, dificultar o acesso ao aborto legal por adolescentes e por crianças que são vítimas de estupro. Já as pessoas que defendem esse projeto argumentam que essa resolução que estava em vigor, ela extrapolava as atribuições do Conanda. Como a proposta já tinha sido aprovada pela Câmara dos Deputados, ela passa a valer agora com a promulgação pelo Congresso Nacional, ou seja, não precisa nem da sanção presidencial.
Obrigada, Lívia, pelas informações. Queria fazer uma ponderação aqui com vocês. Aliás, queria propor um exercício. Imagine uma criança de 10 anos. Agora, imagine essa criança grávida. O Senado levou exatamente 102 segundos para decidir sobre o futuro dela. Não podemos nem usar o verbo deliberar. Menos de 2 minutos. Esse foi o tempo liquidado, usado para liquidar um tema que envolve estupro de vulnerável, que envolve direitos fundamentais, que envolve saúde pública. E eu não vou nem entrar no mérito da sua opinião sobre o aborto, sobre a sua posição política. É impossível defender que um assunto desse tamanho, dessa complexidade, mereça apenas 1 minuto e 42 segundos de discussão, que nem foi discussão, nem mereceu discussão. E nós não estamos falando de burocracia, nós estamos falando de vidas de meninas de 10, 11, 12 anos que, pela lei brasileira, se tiveram relação sexual, foram vítimas de estupro obrigatoriamente. Nós estamos num país em que a gente precisa lembrar frequentemente que não existe consentimento em relações sexuais que envolvem crianças. Vocês lembram do juiz Majid Nawef Lawar, de Minas Gerais, que absolveu um homem que estava sendo acusado de estupro porque ele tinha uma relação que o juiz considerou romântica com uma menina de 12 anos. Então, a gente precisa lembrar que não existe consentimento em relação sexual que envolve criança. E tem mais, a maior parte das violências sexuais contra crianças acontece dentro da própria casa delas, é praticada por familiares, por conhecidos dos familiares. A resolução do Conandra, ela existia justamente para isso, para ajudar as vítimas quando a família não era a proteção, mas era o agressor, ou era conivente com o agressor. Qual era a urgência? Qual é a pressa? Por que não discutir? Por que não ouvir especialistas, associações que ajudam vítimas? Claro, a sensação que fica é que, para alguns parlamentares, a mobilização, ela é feita pelo pânico moral da palavra aborto. Existe um pânico moral em relação a isso, e eles se movimentam, eles decidem o futuro do país e das nossas crianças muito mais pelo desconforto que tem com o assunto aborto. E já que são adultos, já que são políticos, deveriam se sentir confortáveis, inclusive para discutir questões que não lhes são confortáveis, mas parece que se movimentam e mobilizam muito mais em relação a essa culpa, essa moral, essa culpa cristã, do que pela violência sexual que pode destruir aquela infância e a vida desse embrião, que a gente não sabe, não tem como saber, só um médico pode dizer se existe saúde para a criança, que não é mãe, criança não é mãe, e o feto para vir à vida. Bom, é muito mais do que um debate sobre desconforto, é um debate sobre vida de crianças, mas foi assim que o Senado o fez, o levou, o discutiu ou não discutiu, foi com 102 segundos, e essas vítimas, elas merecem muito mais do que 102 segundos da atenção dos nossos políticos, que, quando querem dar atenção, dão meses, às vezes até anos de atenção. 7h30 agora. Se prepara para receber o Papa Leão XIV neste sábado. A estimativa é de que o Papa percorra mais de 2.500 quilômetros pelo país, além de cumprir uma agenda com 12 discursos centralizados, principalmente em Madrid. Assunto para a Marina Isidro, nossa colunista, que nos trará essas informações. logo mais uma visita que não acontece há 15 anos. Fique ligadinho aqui. Antes, vamos fazer o seguinte, um rápido, 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 não é nem intervalo. A gente vai para o horário local para trazer informações sobre a sua região e eu volto em seguida, 7h31.
Quem escuta, cresce. Quem escuta, sabe.
Para entrar em campo, você precisa estar preparado. A gente escutou nossos craques e a Rádio Uber tá com mais informação, conteúdo útil para quem roda pela cidade e pode ficar ainda melhor com sua participação. Participe pelo WhatsApp 11 95321 0083, que vamos responder às suas dúvidas e sugestões. Estamos juntos de segunda a sexta a partir das 15 horas aqui na TMC. Rádio Uber, sempre em campo com você.
Churrasco com Seara, já começa ganhando.
É isso aí, Galvão. E com Seara, você já pode ganhar no aquecimento. É a promoção, a regra é clara. Churrasco é Seara.
Comprou R$30 em produto Seara. Cadastrou e pronto. É vale churrasco toda hora. Uma TV todo dia. É R$1 milhão em jogo.
Quer mais? Comprando a linha churrasco, você dobra suas chances de ganhar.
Pode ir, Sonaldo.
A regra é clara. Churrasco é Seara.
Curitiba, ouve a TMC. Curitiba, sintoniza 100.3.
Na notícia que emociona, na que muda o seu dia, na música que acalma, no trânsito que ajuda, no foco da academia, nas aventuras da estrada, na rotina de casa, em todos os momentos, o rádio está com você. Rádio é só ligar, uma campanha, a Bert e a App.
A sua transformação começa agora, a natação é o caminho. Renove-se na Academia Gustavo Borges, acesse @gbacademias.
Tá ouvindo? É ele. Seu coração. Não é fácil conseguir outro. Por isso, cuide bem do seu. Pratique exercícios, reduza o sal e a gordura, controle a pressão regularmente. Assim você evita a hipertensão arterial e os riscos de infarto e AVC. Mude um hábito. Seu coração agradece. Uma campanha da Unimed Curitiba.
Abre um campo largo aí. O clássico que todo mundo vai curtir.
Ô, trem bom demais, sô. Festa junina, milho verde, fogueira acesa. Agora só falta subir um balão.
Ih, mas nem pense nisso, compadre. Balão é perigo no céu e crime no chão.
Se liga!
Um balão pode cair sobre a rede elétrica, provocar curto-circuito, incêndios e acidentes graves. Além de colocar vidas em risco, pode deixar milhares de pessoas sem energia. Neste São João, escolha diversão segura, não solte balões. Copel, pura energia.
Nas primeiras horas da manhã.
Olha aí, o despertador acorda aqui com a gente. Nós vamos até às 7 horas da manhã com muitas notícias pra você.
Pra entender o que vai impactar a sua rotina, que está só começando. Start TMC, o seu ponto de partida na notícia que importa. De segunda a sexta, a partir das 5 da manhã. Start TMC, o start pro seu dia. Quem escuta, sabe.
Transamérica TMC.
Sete horas 35 minutos, 7h35, um ótimo dia, você está sintonizado, sintonizada em 100.3 FM Transamérica, agora é TMC. Manhã de quarta-feira com temperaturas baixas em Curitiba, agora apenas 9,5 graus, temperaturas abaixo de 10 graus, por isso até na última madrugada tivemos trabalhos ativos da Fundação de Ação Social em relação ao acolhimento do frio. Ao longo da nossa programação, a gente vai trazer também números e dados sobre estes trabalhos Curitiba neste enfrentamento aos casos ou possíveis casos de hipotermia nesse período mais frio do ano. O inverno não chegou ainda, faltam ainda 4 semanas para o inverno, 3 semanas, né, para o inverno começar, mas já temos essas temperaturas abaixo dos 10 graus durante a madrugada e por isso essa atenção especial ao acolhimento. Hoje o sol deve aparecer entre nuvens com máxima de apenas 18 graus. Amanhã, esperado um dia nublado, até com alguma possibilidade de pancada de chuva, com mínima de 12, máxima de 17 graus. Na sexta, no sábado e no domingo, teremos temperaturas mínimas entre 9 e 10 graus e máximas variando entre 19 e 22 graus, com sol e tempo firme no fim de semana. Vamos juntos por aqui atualizando os principais destaques da nossa programação. Você, é claro, segue participando conosco, mandando a sua mensagem pelo WhatsApp da TMC 41 995661003, 995661003. Vamos com alguns dos destaques da nossa programação. Considerada a maior celebração do Brasil, Corpus Christi de Curitiba espera receber mais de 130 mil pessoas amanhã. A programação começa ainda cedo, lá por 8 horas da manhã, com os 4 mil voluntários montando e confeccionando os tradicionais tapetes coloridos. Temos também ao longo do dia missas, procissões, apresentações musicais, bênçãos, tudo isso movimentando principalmente o Centro Cívico de Curitiba, né? A procissão mais conhecida da capital é mesmo na Cândido de Abreu, desde a Barão do Cerro Azul até o Palácio Iguaçu. Toda essa extensão de aproximadamente 2 quilômetros deve ser tomada pelos tapetes coloridos nesta celebração dos fiéis. Movimento também esperado na rodoferroviária.